Alô? Tá, acho que tá indo. Tô gravando pelo celular.
E é isso.
Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido!
Bem-vindos! Eu sou o Matheus Obeto.
Eu sou a Ju Cassini. Inclusive, eu já tava recebendo mensagem no meu Instagram de Tá, e o Tá Repreendido? Qualquer coisa que eu posto, e o Tá Repreendido? E o
Eu
Tá
também.
Repreendido?
Eu também. Eu tava correndo editando vídeo do YouTube e tal, que inclusive, meu Deus do céu, dá muito trabalho editar vídeo pro YouTube. E aí, as pessoas responderam. E o edital tá repreendido é quando?
É muito bom, né? Logo, logo a gente vai ter vídeos do Tá Repreendido pra editar
Sim,
também, se Deus
gente.
quiser.
É, tá tudo se encaminhando em breve, muito em breve.
Acho que todo dia é isso,
Todo
né?
dia é
Todo
isso.
dia, gente,
É.
em breve, logo, logo.
Não, mas é real. Não é, a gente não tá sendo
É.
aquele tipo de pessoa que tá prometendo e não tá fazendo nada. A gente tá indo atrás, só que por trás
Isso. A gente tá
das
indo
câmeras,
atrás
nem
com
das câmeras, né?
calma.
Por trás do microfone, na verdade, porque é um podcast.
É.
Não dá
A
pra
gente
mostrar
tá indo.
muito, mas.
Tá rolando, tem coisa se desenrolando.
Isso, exato.
Né? Inclusive, desde que a gente gravou o último episódio, várias coisas aconteceram, né?
Muitas coisas, inclusive a gente precisa falar sobre uma muito específico, que foi meu primeiro vídeo no YouTube, inclusive,
É
que é sobre o
verdade.
desaparecimento da Kate Middleton.
Pois é, gente, reviravoltas. Você viu que,
Total.
bom, a gente sabe o que aconteceu agora, né?
Spoiler,
Muito triste,
enfim.
ela fez um pronunciamento aí que ela tá com câncer. E você viu que tem umas
É.
pessoas que estão falando que o vídeo foi feito com inteligência artificial?
Sim, eu vi. Tipo assim,
O que que você acha?
eu tava comprando a ideia da inteligência artificial até esse vídeo. Tipo, até ela postar o vídeo esclarecendo e tal, e explicando que ela tá com câncer e fazendo tratamento. Depois disso, eu não. Eu fiquei, gente, agora pra mim já tá muita conspiração
Sim.
demais, entendeu? Tá tipo.
Exato. Vamos se acalmar,
Vamos se
né?
acalmar, tipo, também, ok, entendo, inteligência artificial é uma coisa nova, a gente não entende muito bem. Pode ser realmente que. Porque assim, a gente nunca mais vai saber o que é verdade e o que não é. Essa é a impressão que eu
É.
tenho, sabe? Tipo, que a gente tá tão. Meu Deus, tudo pode ser inteligência artificial que. Como que a gente vai saber o que é e o que não é?
Dá muito medo, né? Ainda
Muito.
enquanto não tá tão avançada assim, a gente consegue ver uns errinhos, mas quando tiver mais bonita, mais perfeita, aí eu quero ver, né? Mas
Então.
assim, eu também penso que o vídeo da Kate, se for inteligência artificial ou se não for, o que importa é que, tipo, ela falou o que tá acontecendo e ela tá passando por um
Exato.
momento ali que não tem o que questionar, né?
Exato, exatamente. Eu acho que a grande questão de acharem que esse último vídeo é inteligência artificial é o anel, né? Não sei se tu chegou a olhar.
A mão, né?
A
Eu vi que
mão
falaram
é.
muito da região da mão
Que
dela.
ela tá com um
Porque a
anel.
inteligência.
E aí, uma
Ah, é?
hora o anel some, assim, quando ela mexe. Mas,
Ah.
tipo assim. Pode ser porque ela mexeu a mão só, entendeu? Não quer dizer que. Tipo, eu
Sim.
assisti ali aquela partezinha do vídeo e eu não me convenceu. Tipo, não é, ah, o anel sumiu do nada. Não, tipo, ela meio que mexe a mão e meio que a mão vai um pouco para trás da calça. Então, tipo, tu não consegue ver o anel de
Sim.
qualquer forma. Mas daí ela sobe e parece que tá sem o anel, mas ao mesmo tempo tá em
E às vezes
movimento.
ela tirou o anel também. Eu
É.
viro e mexo, tô com um monte de anel e aí eu tiro porque tava incomodando.
Imagina ela tirando rapidão, assim, né?
Imagina, tipo, ai, não aguento mais esse anel.
Mas. É, tipo, não me. Não, se fosse alguma. Ainda fosse uma coisa muito clara, sabe? Tipo, ah, não, é incontestável. O anel tava ali e do nada o anel sumiu e dá pra ver. Mas tá,
Sim.
tipo, em movimento e tal, então.
Foi um pequeno detalhezinho,
É
né?
uma coisa
Mas
muito.
enfim, é. Eu acho que deve ser muito foda você ser uma pessoa pública assim, as pessoas ficarem cobrando o tempo todo onde você tá, o que você tá fazendo, tá tudo bem. Sei lá, às vezes você só quer sumir um pouco também, né? Deixa ela.
É, eu entendo, mas ao mesmo tempo ela faz parte de um governo, né? Por mais que a monarquia ali da Inglaterra não tenha um poder político muito forte, ainda assim eles fazem parte do governo. Então, imagina se, sei lá, o primeiro-ministro some, o presidente some e não dá satisfação pra ninguém,
É,
entendeu?
não. É, mas é que também ela não é a pessoa do governo que tá ali tomando decisões, né?
É,
Tipo, ela
mas
tá
ela
meio que nos
representa,
bastidores,
né? Ela
apesar de ser
representa.
importante.
É, eu acho que ela deve sim satisfação por conta do cargo dela, enfim, e eles recebem salário para isso, né? A família real recebe salário para isso, inclusive. Então, eu acho que é um pouco diferente de uma pessoa que é só famosa porque, sei lá, é um ator ou uma atriz, sabe?
Sim.
Eu acho que não tem esse mesmo peso.
É, sei lá. Acho que é foda. Porque, tipo, eu fico pensando também, imagina se você recebe um diagnóstico desse, e aí você só quer ficar um
É. É,
pouco
não,
quieta e,
total.
tipo, ter o seu tempo, e aí tá todo mundo cobrando e criando teorias. Tipo, é
Sim.
foda você não poder ter um momento também ali pra,
É.
sei lá, pensar no que aconteceu, tentar você mesmo entender o que tá acontecendo.
É,
E tem um milhão
concordo.
de, tipo, tem bilhões de pessoas querendo saber que você deu uma satisfação. Até porque eu acho que, tipo, a única hora que as pessoas iam sossegar era quando ela colocasse a cara lá e explicasse. Então, tipo,
Sim.
não era nem que ela. Tipo, ela ia ter que estar tá bem o suficiente pra fazer um depoimento desse. E às vezes você não tá, né? Às
É.
vezes você só quer esperar um pouquinho.
E às vezes você nem quer que você não quer que ninguém saiba, né? Tipo, é uma coisa tão individual. Eu concordo. Eu acho que eventualmente ela ia ter que falar, mas talvez não precisasse ser dessa forma, né?
Sim, por causa da pressão toda que foi, né? De todo mundo
E
criando
de todos os
teorias.
boatos, né? Tipo, é
Sim,
triste
os
também tu
boatos
ver
mais
tudo que estão
loucos.
falando.
Sim. Pois é. Mas enfim, né? Acho que espero que agora deem um tempo para ela poder se recuperar. E é isso.
Exatamente.
E também a gente teve mais polêmicas essa semana, né? Envolvendo
Sim.
pessoas famosas.
Sim, exatamente. Eu não assisti ainda o documentário da Nickelodeon, né, que tá todo mundo falando.
Então, eu também não assisti porque não tem disponível aqui no Brasil, né? E olha que eu tentei de todas as formas ver se tinha alguma plataforma que tinha disponibilizado, mas só saiu nos Estados Unidos e, tipo, não consegui acesso. Eu até queria pra ver um vídeo, pra fazer um vídeo, né? Só que eu vi vários videozinhos de cortes no TikTok
E
falando dos
aí?
depoimentos, né? Então, eles estão falando daquele Dan Schneider lá da Nickelodeon, que trabalhou em todos os programas mais famosos, né? iCarly, Bom Dia. Não, Bom Dia Verônica.
Bom
Que
dia,
aleatório!
Verônica.
Eu não sei o que essa série tá na minha cabeça. Mas, tipo, iCarly, o Drake e Josh, né? Esses assim. E ele era conhecido por. Meu, é que é foda, porque quando você vê os takes antigos desses desenhos, você vê que tem umas frases e umas coisas muito obscenas e muito polêmicas que, quando você é criança e você tá assistindo, você não percebe. Você
Não.
acha inocente. Só que não! E é tipo umas coisas bizarras. Sem contar vários atores que vieram à frente, principalmente o Drake Bell, né? Falando dos abusos que ele sofreu por esse cara. E é muito triste, principalmente a parte dele, eu achei, porque ele mostra o tempo todo que ele tá muito abalado até hoje. E ele fala que ele tem informado isso para as pessoas através da música dele por vários anos. Mas ninguém sabia, né? Aí agora que ele contou que as pessoas estão vendo as referências nas músicas.
Ah, sim, ninguém tinha associado.
Sim. E aí esse cara aí, parece que ele foi demitido da Nickelodeon em 2018, né? E aí teve umas polêmicas também, porque teve alguns atores que mandaram cartas no processo dele, meio que defendendo ele, sabe? Falando, ai, ele é um cara que tá muito arrependido, ele nunca mais vai fazer isso de novo.
Ai, que
E um que eu
horror.
fiquei chocada que mandou carta foi um ator que ele é bem conhecido, o James Marsden. Você assistiu aquele Jury Duty? No Prime Video? Aquele ator que interpreta ele mesmo?
Mentira, ele.
Ele.
Tô chocado.
Chocante, né? Bem pesado.
Nossa, que horror.
Sim. Eu acho que ainda vai ter muitos desdobramentos, mas só a gente assistindo o documentário também, né? Pra entender melhor.
É, então, eu tô bem por fora dessa situação aí que tá acontecendo. Eu sabia que tava todo mundo falando sobre, e aí vi algumas coisas assim meio que por cima, mas eu não tava sabendo de muita coisa, não.
Sim, muito chocante.
É.
Enfim, né? É isso. Eu quero falar, inclusive, do meu caso de hoje, porque tá para sair um documentário na Netflix sobre esse caso, e eu quero falar antes.
Ih,
Eu
olha
quero
como
falar
ela
primeiro.
é rápida! Qual é?
É que eu já tinha pesquisado essa história antes, aí na hora que foi sair o documentário, eu falei: não!
Não é
Vão ouvir
possível.
primeiro eu falando, depois assistir o documentário. Mas é de uma garota chamada Jennifer Pan. Ela. Ah, eu não quero dar muitos spoilers.
Tá.
Ah, eu não quero. Não vou dar muitos spoilers. Porque na outra vez que eu fiz que eu falei, eu acho que eu entreguei todo o caso só nessa introduçãozinha que eu falei, eu não vou fazer isso de novo.
Mas é uma menina que cometeu um crime ou que sumiu ou o quê?
Sim, é uma menina que, tipo, ela tava na casa com os pais e aí os pais dela foram mortos. Só isso que eu vou
Entendi.
falar.
Tá.
Mas é uma garota assim, adolescente.
Tá, entendi. Bom, ansioso. O meu caso, ele é um caso diferente, assim. Eu tentei não pegar um caso tão pesado. É sobre o Donner, né? O caso da caravana Donner, sabe? Existia uma
Não.
época, que nem aqui no Brasil, né? Que existia uma época em que as pessoas imigravam bastante e tal, principalmente de outros países vindo para cá para trabalhar. E nos Estados Unidos existiu essa época também que as pessoas migravam de região para região para conseguir ter terras melhores, cultivo melhor e tudo mais. E aí teve essa emigração, né, enfim, para o oeste, na Califórnia, que é uma das maiores tragédias, na história de imigração do mundo.
Nossa, eu não conheço.
Eles estavam fazendo um caminho, né? Era um caminho de mais de 4 mil quilômetros. E por um erro, assim, eles acabaram passando por muita coisa.
Eita, interessante, curiosa. Caso aconteceu em novembro de 2010. A gente tinha a família Pan, ela era uma família imigrante. O pai era o Han e a esposa dele se chamava Bic. Eles eram vietnamitas ou
Bem,
vietnameses?
namitas, eu acho.
Eles escaparam do Vietnã em uma época que estava muito difícil a vida lá e foram em busca de uma vida melhor. Os dois, eles trabalhavam em uma fábrica de carros, mas o Han, ele tinha o intuito de fazer os filhos dele terem uma vida melhor do que a que ele teve. E para eles, os filhos eram quase perfeitos. Eles tinham dois filhos, o Félix, mais velho, ele morava fora, ele estudava engenharia mecânica em uma ótima universidade dos Estados Unidos. E o Han queria que o filho dele fizesse uma especialização em design de carros. Ele não queria que ele fosse o encarregado de montar os carros, sabe? Ele queria algo um pouco melhor. A filha, a Jennifer, ela era patinadora de gelo, ela já tinha ganhado vários prêmios, ela também tocava piano e ela só tirava notas boas na escola. Ela, inclusive, ela ia competir nas Olimpíadas, mas ela machucou o joelho, então ela não pôde ir mais. O Han queria que ela fosse médica, mas depois ele mudou de ideia e falou que gostaria que ela fosse farmacêutica, já que ela falava que ela não tinha muito estômago para medicina. Então, deu para perceber que, tipo, o pai queria mandar no que os filhos iam ser, né, na vida.
Isso foi
E a
meu tema
família era
de
bem...
terapia essa semana.
Sério? Meu, é muito isso, né? É muito padrão isso acontecer nas
Muito. E
casas.
mesmo que eles não mandem, tipo, tem. Tipo, meus pais não me obrigaram, não me mandaram, mas, tipo, tinha coisas que era inaceitável, sabe? Tipo, que não tinha
Sim.
como.
Sim, os meus pais foram assim também. Eu acho que eu escolhi fazer direito muito porque meu pai tinha aquele padrão: direito, engenharia ou medicina? Escolhe um dos três.
E hoje a gente
Então é um
trabalha com uma
pouco
coisa
assim.
que, tipo
Hoje ele
assim,
odeia.
nem.
Tipo assim, nunca imaginaram na cabeça deles que os filhos iam estar fazendo isso.
O pior
Falando de
pesadelo dos
casos na internet.
pais.
Pois é. Bom, mas enfim, a família ela era bem disciplinada e eles viviam numa boa casa, eles tinham vários carros de luxo, então eles tinham uma vida muito boa. E aí, essas posses da família fizeram eles acreditarem que eles tinham acabado de atrair três ladrões encapuzados em uma noite de novembro de 2010 para casa deles. Uma câmera de segurança de um vizinho da frente mostra um homem segurando uma arma em frente à casa dos Pan. E aí tinham três figuras encapuzadas, eles entraram na casa, pediram dinheiro, e foram 18 minutos de muito terror. Inicialmente eles confrontaram a Bic, a mãe, que estava na sala de estar, e aí o Han acordou no andar de cima com uma arma pressionada contra a testa dele. E aí esse sequestrador, sei lá, esse ladrão levou ele para o andar de baixo, na mira de uma arma. Enquanto isso, a Jennifer estava dentro do quarto. O Félix, né, não morava em casa, então ele não estava lá nesse dia. E ela estava falando no telefone quando ela começou a ouvir barulhos do lado de fora. E aí ela abriu a porta para ver o que estava acontecendo. E aí ela viu que tinha uma pistola ali apontada para ela. E aí esses ladrões estavam gritando o tempo todo aonde que está o dinheiro. E aí eles amarraram ela com um cadarço. E foram, tipo, amarraram os pulsos dela com um cadarço e foram levando ela de cômodo em cômodo, perguntando aonde que estavam os bens e o dinheiro para ela falar para eles roubarem a casa. E aí ela entregou 25 mil dólares que ela tinha guardado, porque ela estava dando aulas de piano, então ela tinha esse dinheiro. E tinha mais 11 mil dólares.
Caraca, 25 mil
Ganhou
dólares
uma
na aula de
grana, né?
piano? Porra,
Pois
vamos dar aula
é.
de piano, gente. Que é isso?
Gente,
Então ele não
assim.
tava nesse dia e ela tava falando no telefone quando ela começou a ouvir
Gente,
sobre.
a Siri foi ouvindo tudo que eu tava falando e tá repetindo, que loucura!
Mentira.
Ela formou um textão assim, tudo que eu acabei de falar.
Mentira.
Eita, juro!
Chocado? Que
Tô
macabro.
chocada
Ou
também,
então a
nunca
gente
tinha
pode
visto.
fazer um podcast e aí a gente põe a inteligência artificial para falar no nosso lugar e a gente finge que é a gente não
Imagina!
avisa ninguém, imagina.
Imagina, quero ver se quem vai perceber as diferenças.
Nessa noite, um homem encapuzado entrou na
Aquela
casa.
vozinha de robô, né? Ia ser muito bom. Ninguém ia suportar escutar o
É
negócio. Parece falar com uma voz anasalada, assim.
verdade.
Enfim, ela tava rica pelas aulas de piano, guardou muita grana e tinha mais 11 mil dólares que a mãe tinha escondido na casa. E aí os ladrões não estavam satisfeitos, eles pediram mais dinheiro pro Han, que ele falou que não tinha, e aí eles foram lá e bateram com a arma na cabeça dele. Aí eles levaram a Jennifer de volta pro andar de cima e eles amarraram ela no corrimão da escada. Enquanto isso, enquanto ela ficou amarrada no corrimão, os outros dois ladrões levaram a Bic e o Han pro porão. E aí lá eles ordenaram que eles se virassem de costas, eles jogaram um cobertor em cima da cabeça deles. E aí a Bic, as últimas palavras dela foram por favor para que poupassem a vida da Jennifer. Só que depois a Jennifer ouviu cinco tiros. E aí momentos depois, a câmera de segurança, aquela mesma câmera, mostra os ladrões indo embora e eles deixaram a Jennifer viva ali, amarrada no corrimão. E aí ela tava com o celular no bolso, ela conseguiu pegar o celular, ligou para a polícia. E aí, 34 segundos depois que ela tava nessa ligação, eles ouvem um grito. E aí descobrem que o Han sobreviveu. E aí ele saiu correndo pro lado de fora da casa, gritando, chamando socorro. Infelizmente, a Bic não sobreviveu, né? Quando a polícia chegou, eles encontraram a Jennifer amarrada da forma que ela tinha descrito na ligação de emergência. Só que foi meio estranho para a polícia, porque eles pensaram, como que ela fez a ligação se ela estava amarrada no corrimão? Ia ser um pouco difícil. Ainda mais que na época, em 2010, ela tinha aquele celular que você precisava abrir, sabe? Tipo flip.
Flip.
É. Só que ela tinha sobrevivido a uma horrível invasão domiciliar, né? Aí o Han, que estava com ferimentos, apesar de ele ter sobrevivido, ele foi levado para o hospital e foi colocado em coma induzido. E aí a polícia começou a se perguntar por que que esses criminosos iam atirar na cabeça de duas pessoas e iam deixar uma sobrevivente para contar a história, né? E os dois carros que eles tinham, inclusive uma Mercedes, estavam na garagem e não tinham sido roubados. E tipo, se os ladrões estavam querendo tanto dinheiro, por que que eles iam deixar os carros que valem tanto, né? Eles também encontraram na casa dinheiro, a TV e vários eletrônicos que não tinham sido levados. E aí a Jennifer foi levada na delegacia, né, para fazer uma entrevista, para ela contar o que tinha acontecido naquela noite. E eles fizeram ela mostrar para eles como ela conseguiu fazer a ligação amarrada. E aí, tipo, ela tá meio hesitante, ela coloca o telefone no bolso de trás da calça e aí ela mostra como ela foi amarrada no caminhão, no corrimão. E aí ela falou que ela conseguiu pegar o celular e aí o celular ficou longe da boca dela, mas aí ela gritou olhando para baixo para que os policiais ouvissem na ligação. Só que eles não estavam muito convencidos, né? Muito esquisito. E aí eles colocaram um policial escondido para seguir a Jennifer até o funeral da mãe. Ela não chorou e, por curiosidade, eles decidiram ouvir aquela ligação de emergência para a polícia de novo. E aí assim, o Han, ele não foi checar se a Jennifer estava bem. Tipo, ele ouviu ela gritando no telefone, mas quando ele saiu da casa, ele saiu
Ele saiu
direto, ele não foi
correndo.
perguntar. É. Só que a gente não tinha como saber a história dele, porque ele estava em coma, né?
Sim.
Até que ele saiu do coma induzido e aí ele começou a falar o que tinha acontecido. Ele disse que ele se lembrava de tudo que tinha rolado naquele dia e ele descreveu algo meio diferente do que a Jennifer estava falando. E aí depois também foi descoberto que a Jennifer era uma mentirosa, assim, era bizarro, ela mentia sobre tudo, ela tinha o costume de mentir e ela, na verdade, meio que morava com o namorado e os pais não sabiam. Ela colocou toda a culpa do que tinha acontecido em um negócio chamado Tiger Parenting, que é quando seus pais são muito tiranos na sua educação e ela não aguenta mais e ela precisava mentir, precisava fugir de casa. E principalmente porque o pai estava forçando ela a escolher uma carreira que ela não queria.
É, meu.
E aí ele vivia dizendo para ela que ela não era boa o suficiente. Então isso fez ela começar a mentir para eles acreditarem que ela era a filha que eles queriam que ela fosse. E aí ela começou a viver essa vida dupla. Ela começou a forjar todo o boletim escolar dela, fingindo que ela estava tirando notas boas, mas não era verdade.
Caralho, ela
Era só
forjou
as notas que ela
tudo.
mostrava. Ela até forjou uma carta de aceitação em uma universidade de elite para um curso de farmácia. Ela comprou os livros, o notebook, falava para os pais dela sobre os professores, sobre as provas. E quando chegou na hora dela se formar, ela comprou um diploma.
Mentira, ela fez toda a faculdade.
Ela fingiu a faculdade inteira que ela estava fazendo, a ponto dos pais não desconfiarem. E aí, quando ela saía para ir para a faculdade, ela, na verdade, estava na casa do namorado.
Tô chocado.
Pois é. E o problema se intensificou quando ela conheceu esse namorado. O nome dele era Daniel Wong. Ele era traficante de drogas. E quando ela. Enfim, ela estava vivendo secretamente com ele. Só que aí, em determinado momento, os pais começaram a desconfiar e decidiram seguir ela para ver se ela estava indo para a faculdade mesmo. E aí encontraram ela com o namorado. E aí eles levaram ela embora e trancaram ela em casa. Então agora ela estava de castigo, ela não podia mais dirigir, ela não podia usar o celular, ela só podia sair de casa para as aulas de piano e o pai dela monitorava até a quilometragem do carro dela para garantir que ela não tinha desviado no caminho. E
Sim.
aí ele finalmente deu um ultimato, ele falou: ou você volta para a universidade e termina o namoro, ou então você vai ser expulsa de casa e que ela ia ter que esperar ele morrer para ver o Daniel de novo. E foi aí que ela tomou uma decisão, né? O próprio namorado dela colocou ela em contato com um assassino de aluguel.
Meu Deus.
Sim. Ela pagou 10 mil dólares para três caras entrarem na casa, matarem os pais dela e fazerem parecer que tinha sido uma invasão domiciliar. Ela só não esperava que o pai dela ia sobreviver, né? E aí o Han disse que viu a filha ir pro andar de baixo, sem nenhuma amarra e falando de forma amigável com um daqueles homens. Foi aí que ela se tornou suspeita, né? Ela foi levada para a delegacia e aí, eventualmente, no interrogatório, ela fala a verdade e demorou cerca de 9 horas para ela começar a falar. Ela disse que pediu para aqueles homens entrarem na casa e. Primeiro ela inventou uma outra história. Ela falou que ela tinha contratado os assassinos de aluguel para matarem ela e não os pais. Ela falou que ela tinha falhado várias vezes em tirar a própria vida e que ela não queria mais viver. Só que era só mais uma mentira. De acordo com o advogado dela, ele dizia que ela tinha desistido, mas os ladrões ainda estavam querendo os 10 mil dólares de taxa de cancelamento. E aí, como ela não podia pagar, eles teriam aparecido na casa mesmo assim e matado os pais dela. E aí, os policiais não sabiam em quem acreditar, então eles chamaram o namorado para interrogatório. E ele disse que ele não sabia os detalhes, só que a família dela não queria ver os dois juntos. E parece que os dois não combinaram muito a história. Ele confirmou que ela queria os pais mortos. Ele também disse que deu um celular para ela falar com os assaltantes. E ela alegou que todas as mensagens com eles tinham desaparecido misteriosamente do celular. Tipo, tá bom, nem
Entendi.
foi você que apagou, né? E aí ela se livrou do chip, mais o celular, mais os policiais tinham o celular e eles conseguiram encontrar as mensagens. Tinham centenas de mensagens da Jennifer com os assassinos. E a mais comprometedora foi que ela mandou para eles, momentos antes deles entrarem na casa, uma mensagem falando: acesso VIP.
Ué?
Ou seja, tipo, vocês têm acesso VIP à minha casa para entrar e matar os meus pais.
Caraca.
E a Jennifer também, um pouco antes, é vista acendendo e apagando a luz do quarto dela, sinalizando que ela tinha destrancado as portas e que eles poderiam entrar. E aí ela, obviamente, foi acusada pela conspiração e pela morte dos pais. O Daniel e os ladrões também foram acusados. Todos foram sentenciados à prisão perpétua. A Jennifer recebeu uma ordem de não comunicação, que significa que ela nunca mais pode falar com ninguém da família dela. E antes dela ser presa, o pai dela disse que esperava que a filha dela pensasse no que tinha acontecido e o que ela tinha feito com a família dela e pudesse se tornar uma pessoa boa na prisão.
Caraca, hein? Imagina teu pai falar isso.
Pois é. É bem triste, né, essa história.
Muito
Tipo,
triste e.
entendo que ela deveria sofrer nas mãos deles, porque eles deviam ser muito rígidos, mas assim,
Não,
de
mas
longe,
igual.
essa não é a solução, né?
É. Nossa, imagina.
Uhum.
Horrível, horrível. E ela foi presa, prisão perpétua.
Sim, tá
Então.
presa. E o pai sobreviveu.
Pois é, só o pai, tipo.
É, o pai e o filho, né? A mãe que morreu.
Muito triste, né? Tipo, tua família acaba assim, do nada.
Pois é, pois é. E ela fez isso pra ficar com o namorado. Agora vai ficar cada um em uma prisão diferente.
Ele também foi preso.
Foi. Foi. Porque foi meio.
Sim,
Eu não sei
cúmplice.
se a pena dele. Eu acho que assim. A princípio ele teve a prisão perpétua, mas eu acho que talvez a pena dele tenha sido um pouquinho reduzida, porque no fim ele não foi ele que cometeu o crime, né? Ele só
Sim.
ajudou. Então talvez tenha reduzido um pouquinho. Mas ela e os assassinos estão com prisão perpétua.
Caraca. Muito doido pensar que uma pessoa é capaz de fazer isso.
Muito doido, com certeza.
Ai, ai. Bom, gente. Então tá, então eu vou contar sobre o caso Donner. É, no dia 16 de
Conta.
abril de 1846. Faz um tempinho.
Ah,
Faz um
faz um tempinho,
tempinho.
se pá,
Acho que
né?
vai.
Talvez.
Nove carruagens, aquelas carruagens cobertas, sabe? Tipo,
Sim.
fechadas, saíram de Illinois, sei lá como fala, para percorrer mais de 4 mil quilômetros para chegar na Califórnia, que era, né, o destino ali dos emigrantes que estavam buscando terras e uma vida melhor. Só que. Esse trajeto se tornou uma das maiores tragédias de imigração, dos Estados Unidos. O criador desse grupo em específico, ele se chamava James Frazier Reed, que era um empresário de Illinois. Ele estava buscando aumentar a fortuna dele, então por isso que ele estava se mudando para a Califórnia, né, para ter novas oportunidades. O Reed, ele também esperava que a esposa dele, a Margaret, que tinha muita dor de cabeça, sinusite e tal, pudesse melhorar porque ela ia estar na praia, né? E a gente sabe que o ar da praia é o melhor.
Sim.
Bom, e o Reed, ele tinha visto num livro que se chama The Immigrant's Guide, to Oregon and California, do Hastings, que existia um novo atalho. Através de uma grande bacia, e essa nova rota estava atraindo muitos viajantes e tal, prometendo que ia economizar mais ou menos 600 quilômetros do trajeto. Então eles, tipo assim,
Eita,
iam
ótimo.
encurtar muito, ia ser muito mais rápido. E lá foram eles, né? Essa migração é conhecida, né, na história dos Estados Unidos como a Marcha para o Oeste. Que é onde várias famílias, né, migraram para aquela região. O grupo inicial tinha mais de 30 membros, todos liderados pelo George e o Jacob Donner e o James Reed, que é esse o criador do grupo, que era um irlandês. Todos estavam com a família completa, esposa, filhos, enteados, primos, avós, se tivesse, todos os empregados, condutores, enfim. A tripulação completíssima,
Era uma
muita
grande
gente.
excursão.
Uma grande excursão, exatamente. E o Reed, gente, ele estava tão determinado a manter o padrão de vida dele durante a viagem, que ele construiu uma carroça de dois andares com fogão embutido. Todos os assentos eram acolchoados, tipo, tinha mola, tinha beliche para dormir, e esse vagão dele precisava de oito bois para ser carregado.
Meu, bois? Era bois que
Pois
carregavam o
era
vagão?
bois. Ele tem que ser forte, né?
Que loucura.
Era bois. E imagina, tipo, é muito engraçado pensar, tipo, várias carroças sendo tipo de bois, assim,
Carregada de
andando.
boi, né?
E agora a gente vai viajar por 4 meses, pessoal. Vamos lá!
Imagina! Eu nunca tinha
Imagina.
visto, eu achei que era tudo de cavalo sempre.
Então, esse era de boi. Bom, 9 vagões, né, estavam dentro desse grupo. Eles estimavam que a viagem ao total ia levar 4 meses exatamente para cruzar, e aí ia ter planícies, ia ter deserto, ia ter cordilheira, ia ter rio, ia ser uma viagem completa. No dia 20 de julho, após 2 meses caminhando, então mais ou menos ali no meio do percurso, eles chegaram num impasse. Metade do grupo decidiu seguir caminho pelo caminho conhecido, o trajeto normal. O outro grupo, a outra metade, que era liderado pelos irmãos Donner e pelo Reed, decidiu seguir pelo caminho do livro. Esse caminho novo, esse atalho que prometia 600 quilômetros economizados ali no caminho. Existia essa grande dúvida, né? O que fazer ali naquele momento. A rota, de fato, esse novo caminho parecia ser um pouco mais perigosa, mas segundo ali o líder, né, que definiu o trajeto ia economizar muitas semanas, muitos quilômetros, então não era para ninguém ter dúvida. Era para ir pelo
Era para ir lá.
caminho mais perigoso mesmo, porque era mais rápido. Tentaram alertar eles, sobre esse atalho, proposto, né, pelo autor do livro. O James Clyman, que era um amigo do Reed e que era viajante, ele, né, segundo relatos, né, de livros, numa visita em Illinois, ele estava jantando com um amigo dele e ele disse que não era, claramente, que não era para o Reed pegar esse caminho, porque o autor do livro não fazia ideia do que ele estava falando, que na verdade o autor nunca tinha testado esse caminho, que era apenas um blefe. E
Meu
ele aconselhou
Deus!
fortemente para ele não seguir viagem por esse caminho. Ele falou:
E
vai
ele
pela
foi.
trilha conhecida. Parece um filme de terror, né? Que a gente vai
Sim.
naquela, tipo, não faz, não faz, e a pessoa vai lá e faz.
E vai lá e faz, é.
Ao total, existiam quase 80 carroças, tá, gente? E era muita gente, contando com a tripulação e tal, era mais de 80 pessoas. Bom. Conforme eles foram seguindo viagem, eles foram notando que realmente o caminho não era nada fácil. No dia 11 de agosto, 3 das carroças começaram uma viagem através das montanhas, onde eles tinham que literalmente abrir caminho entre as árvores para conseguir passar.
Meu
Ficou
Deus.
tão difícil, que num dia bom eles faziam 3 quilômetros por dia. Então, tipo, eles quase não
Nossa,
saíam
não
do
dava
lugar.
nada.
Eles levaram 6 dias para percorrer 12 quilômetros.
Meu, então nem adianta que são menos quilômetros, o tanto que demora.
Exatamente. Bom, ao longo do caminho, eles foram descobrindo, né, que alguns dos vagões iam ter que ser abandonados, porque não ia ter como carregar tudo o que eles estavam levando em tão pouco tempo. E aí isso começou a afundar as pessoas em frustração, as pessoas começaram a ficar desesperadas. Começaram a culpar, né, o James Reed, obviamente. E no dia 25 de agosto, a caravana perdeu um membro, o Luke Halloran, que morreu de tuberculose, no estado de Utah. E aí foi onde o meio do COMP se
Instalou.
instaurou definitivamente. Durante o trajeto, né, as pessoas começaram a passar fome, a passar sede, parte dos suprimentos tava já acabando, eles não tinham nem quase saído do lugar. As pessoas começaram a morrer, né? Teve várias mortes, de familiares. Os animais começaram ou a morrer ou a fugir, porque eles ficavam com sede, ficavam com fome e não tinham o que fazer. A caravana demorou 2 semanas para atravessar essa floresta. E quando eles, tipo, começaram a se questionar, tipo, e aí, o que que a gente faz agora? Depois da floresta tinha o quê? Um deserto. De lago salgado, sabe aquele deserto que é só sal? Ou seja, era só sal branco na planície inteira.
Ou seja, continuamos com fome, com sede.
Não tinha nada, era um ambiente completamente inóspito, tipo, não tinha nem como eles caçarem, pegarem, sei lá, fruta, não tinha, era sal. Sem falar que os dias eram terrivelmente quentes e as noites incrivelmente geladas. As carroças atolavam nessa lama de sal e água. E é
Foi
isso,
aí
no
que
dia.
surgiu a areia movediça.
No dia 26 de setembro, 2 meses depois deles terem entrado no atalho, eles reencontraram a trilha tradicional, que era ao longo de um rio, né?
Ai,
E,
que
bom,
bom.
no final, ao todo, o atalho atrasou eles um mês ao total. Só que, naquela altura do campeonato, as pessoas já estavam, tipo assim, tão exaustas, tão
Ninguém
desesperadas,
aguenta
com
mais.
tanta sede, com tanta fome. E ainda a previsão do tempo era de nevasca, eles ainda estavam se abrigando de uma nevasca que estava acontecendo. Nesse lugar onde eles, né, fizeram um assentamento e tal, e escolheram para passar durante essa nevasca, os membros do grupo começaram a se desesperar. Algumas pessoas morreram pelo frio realmente naquela noite. E nessa confusão mental, não, as pessoas não encontraram outra saída senão recorrer ao canibalismo.
Nossa! Mas com as
Exato.
pessoas que morriam
Que
ou.
morriam.
Ah,
As
tá.
pessoas que tinham morrido ali no frio mesmo, no frio extremo. Só que assim, eram teus parentes, né? Eu acho que é isso que piora um pouco.
Nossa,
Tipo, era tudo
muito
famílias e
pesado.
amigos.
É igual a
Exato.
Sociedade da Neve, né? Que
Igual a
eram todos
Sociedade da Neve.
amigos.
Exatamente, exatamente. Isso a gente sabe por conta das cartas e diários, né, dos membros que participaram dessa caravana. Depois também eles foram questionados e alguns admitiram também abertamente que para sobreviver eles tiveram que se voltar para o canibalismo. E foi isso, foram praticamente 5 meses de pura loucura, insanidade, condições que levaram essas pessoas ao limite. O grupo teve que ser resgatado por forças norte-americanas, eles não conseguiram chegar no destino final. Dos 87 integrantes que começaram o trajeto, só 48 sobreviveram, então
Meu Deus.
metade basicamente.
É.
O George e Jacob Donner, eles faleceram durante o trajeto, e só as famílias, né, Reed, e Brin, que chegaram intactas no destino. E nenhum
Nossa.
adulto com mais de 49 anos sobreviveu no caminho. Nenhum.
Que loucura! É porque naquela época também, né?
A
49 anos já era
expectativa era menor.
velho, né?
Exato. E aí passar por tudo isso, imagina.
Sim, nossa, tô muito chocada. Meu, mas esses casos de canibalismo é muito, tipo, a gente tem que ser muito bem avaliado, né? É, porque em situações assim, o que que você vai fazer?
É. Meio que não tem, né? Meio que não
Não
tem o que
tem.
fazer. Tipo, no meio da neve, onde você não consegue recorrer a mais nada. Tipo, não tem comida, não tem animal, não tem árvore, não tem
É,
nada,
isso ou
tem só a
morrer,
neve.
né? E a gente tem muito instinto de sobrevivência. Qualquer um, na hora,
A
ia
gente faz
acabar
o que
aceitando.
tem. Exatamente. A gente faz de tudo para sobreviver, né? É um instinto.
Sim.
Mas eu achei muito louco,
Parece
assim.
Yellow Jackets. Já assistiu?
É, eu assisti a primeira temporada.
Ah, eu amo. Eu amo.
Todo mundo
Uma das
fala que é muito
melhores
bom.
séries. É, mas é aquela situação, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma menina falando dos efeitos psicológicos do canibalismo. Só que assim, eu acho que ela ia contar, sei lá, histórias de pessoas que cometeram canibalismo e ficaram com algum efeito psicológico. Só que, tipo, nunca chegou nessa parte, sabe? Ela só ficou enrolando no vídeo. Mas eu fiquei pensando que é um assunto interessante, porque será que tem um efeito psicológico depois na
Então,
pessoa?
falam que comer cérebro, se você come cérebro humano, te envenena, né? Não é uma coisa assim?
Ah, é? Não
É
sei.
uma coisa assim. Então, uma coisa que se você comer cérebro humano, alguma coisa acontece. Tipo, não pode. Não sei exatamente o quê.
Gente, não sabia.
Eu
Não
vi isso em
sabia.
algum lugar, mas assim, fontes, não sei, gente. Talvez
É, ouviu em algum
não
lugar. É meio assim,
confie.
né? A gente tá ouvindo boatos.
Tem um filtro, vamos ver no Google se realmente é isso, mas
É.
eu lembro vagamente de
Mas
alguma
talvez
coisa.
seja verdade. É isso que
Talvez seja
importa.
verdade,
Ai, mas é isso então. Nossa, é bem chocante.
Era isso, gente.
Esperamos vir com novidades logo, né?
Exatamente. Estaremos aí em breve e até a próxima.
Até a próxima!